agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Thierry Viena e hoje aqui ao meu lado apresentando este programa, meu querido amigo Kleber Harrison.
É isso aí, Thierry. Olá, queridos ouvintes da Rádio Fiscar. Kleber Harrison também, para os mais ou menos íntimos. É um prazer estar aqui com vocês apresentando este programa ao lado do meu amigo cabriocárico Thierry Viena.
E é isso aí, galera. E no programa de hoje, o de número 16 da quarta temporada, nós vamos falar sobre a canoada do Xingu. E para falar sobre isso, nós temos a Thaís Regina Mantovanelli. A Thaís é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Antropologia Social pelo UFSCar, é pesquisadora e doutora vinculada ao IBRIS. Estuda e pesquisa sobre relações de poder, conflitos e socialidades. Desde março de 2018, a Thaís realiza pesquisa de pós-doutorado aqui no UFSCar sobre os impactos dos relatórios oficiais de monitoramento divulgados pela empresa concessionária Norte Energia em contraste com as práticas narrativas dos povos que ela estuda. Bastante coisa, né? Super legal. Thaís, seja muito bem-vinda. Tudo bem aí?
Alô, Thierry. Alô, Kleber. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês hoje.
Bem-vinda, Thaís. É um prazer tê-la aqui conosco. E explica pra gente o que é a Canoada do Xingu e quem organiza, quem participa desse evento.
A Canoada Xingu é um evento anual que acontece na região da Volta Grande, no Xingu, Amazônia Paraense. E ela é organizada pelo povo Juruna e o Jah, que é um dos povos originais daquela região, com apoio do ISA, que é o Instituto Socioambiental. Essa canoada, ela acontece todos os anos na época de setembro, aproveitando a semana de feriado do dia 7, e ela tem uma duração de 4 dias. De 4 a 5 dias, dependendo de como se organizam as coisas nos anos, né? Nesses dias, os participantes descem de remo essa região da Volta Grande do Xingu até chegar nas cachoeiras do Jericuá, que é um lugar muito importante de referência mítica histórica desse povo, porque é lá que surgiu a humanidade, vamos dizer assim, e o rio Xingu ao mesmo tempo. Então, os Juruna e o Xingu foram feitos juntos, e na canoada Xingu, as pessoas remam até esse lugar.
Ah, legal, Thaís. E como surgiu a iniciativa?
A canoada começou foi uma ideia dos Juruna, da região da Volta Grande do Xingu, em 2014, porque eles queriam mostrar para o mundo as belezas e o modo da região, né? O modo de vida tanto deles quanto o modo de vida dessa relação da cheia com a seca, de inverno e verão, tudo isso relacionado com essa região da Volta Grande do Xingu. E isso aconteceu, a primeira canoada foi em 2014, né? A intenção era mostrar as belezas dessa região antes do barramento do Xingu com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que ocorreu em 2015, né? Então, antes de encher o reservatório, eles resolveram fazer esse grande evento para as pessoas pudessem ver, conhecer essa região específica do rio Xingu, que é onde estão as suas casas, as suas vidas, desse povo que mora lá.
E quais são os desafios de organizar uma empreitada deste porte?
Os desafios, né, desse tipo de evento são sempre muito, muito grandes, mas nas duas edições, né, que eu pude trabalhar com os Juruna na canoada, que foi em 2017 e 2018, o engajamento dessas pessoas no evento é tão grande que a realização, as tarefas e todas as questões de logística e segurança são sempre muito tranquilas e realizadas com muito afinco por todo mundo.
Poxa, que interessante, Thaís. E quais são os propósitos da canoada?
Então, os propósitos da canoada é o seguinte, né? É um evento ativista para discutir, debater sobre os impactos, né, de Belo Monte e para mostrar possíveis soluções dessa situação, encontrar parcerias para essa situação de barramento do Xingu. Então, uma coisa que aparece muito, né, na canoada, São Juruna dizendo que vão resistir, que assim como o Xingu resistiu ao seu próprio barramento, o povo Juruna também vai resistir na sua região, que é o seu território ali tradicional, né? Então, os propósitos, tem muito essa coisa de um ativismo mesmo do Juruna em relação ao Rio Xingu e à Volta Grande.
Tá certo. E o que seria a Volta Grande do Xingu? O que tem de singular essa região?
Eu diria que a singularidade da Volta Grande do Xingu está diretamente relacionada com os povos que habitam essa região, né? Então, o povo Xingu, aí os Arara e os ribeirinhos que estão ali nessa região, que é uma volta mesmo, por isso que ela chama Volta Grande do Xingu. Ela faz uma volta e é uma região onde o Rio Xingu, ele tem muitas pedras, ele fica largo e fica estreito. Ele é muito singular, eu acho, além da sua própria origem mítica, né, de ser o começo do Xingu, do ponto de vista das narrativas judiá, ele é também esse lugar onde você pode ver com os olhos mesmo a conectividade desses povos com o rio.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM estamos entrevistando a Thaís Mantovanelli, falando sobre a canoada do Xingu. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no Cume FM, o convidado é que sugere uma música. E aí, Thaís, que música você manda pra gente?
A música que eu vou pedir é da Elis Regina e chama O Cavaleiro e os Moinhos.
Cavaleiro e os Moinhos. Toca o som, Paulinho.
Existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite, arrebentar a corrente que envolve o amanhã, despertar as espadas, varrer as esfinges das encruzilhadas.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente.
É isso aí, Kleber. E aqui no programa de hoje, nós estamos conversando com a Thaís Regina Mantovanelli, falando sobre a canoada do Xingu, galera. Thaís, no bloco anterior, a gente estava falando um pouco sobre a Volta Grande do Xingu e as singularidades da região. E eu queria perguntar para você agora, quem são os Yudjá?
Os Juruna Yudjá, eles são o povo canoeiro da Volta Grande do Xingu, tradicionalmente ali, né? Eles são tradicionalmente dessa área, mas eles se dividiram há uns 100 anos atrás. Uma parte dos Yudjá saíram da região com medo das retaliações da chegada dos não índios na região de Altamira e seguiram até a região de onde hoje é a terra indígena do Xingu ou Tix. Uma parte então dos Udjá moram nessas aldeias, nessa terra indígena, né? E a outra parte, na verdade, 12 pessoas permaneceram na região da Volta Grande do Xingu, se recusando a esse deslocamento, né, compulsório, vamos dizer assim, decorrente de uma prática de genocídio mesmo. Os Juruna, antes da chegada desses brancos, eles eram uma média de 2 mil pessoas na região. Em menos de 50 anos, houve uma depopulação para 150 pessoas. Né? Dessas, 40 foram para essa região do Tix, na terra indígena do Xingu, antigamente conhecido como Pix, Parque Indígena do Xingu.
Bacana, Thaís. E fala um pouquinho dos desafios que essas populações encaram nessa região.
A própria barragem de Belo Monte é um grande desafio ali para a região, né, para os povos que habitam aquela região. Ela tem a construção da hidrelétrica tem trazido uma série de impactos e alteração, tanto na vida desses povos quanto na vida, vamos dizer assim, da Volta Grande do Xingu, né? Esses impactos têm sido vividos por esses povos, né? E pelos animais, pelos regimes de cheia e seca do Rio Xingu, com muito pesar, mas também com muita resistência. Importante que o povo Juruna, eles insistem, né, em mostrar a sua relação com o Xingu, a importância daquela região, do seu próprio povo, e aí por isso eles têm também feito, se engajado em atividades de monitoramento específicas para geração de dados e que eles possam controlar, né? Que eles possam ter a interpretação e a geração de dados para que a situação da sua vida não seja dita ou descrita por agentes ou pessoas vinculadas ao empreendimento hidrelétrico na região, né? E eu acho que um grande desafio é também agora com a mineradora Belo San, que está chegando naquela região, tenta emplacar um projeto de mineração gigantesco, que seria equivalente à maior mineradora a céu aberto do Brasil, gerando uma série de impactos de produção de resíduos e destruindo aquele lugar que é o lugar da origem do próprio Xingu, né? O que os Juruna têm se posicionado muito firmemente com relação a isso, de não ter nenhum interesse na instalação dessa mineradora ali nessa sua região de vida.
Tá certo, Thaís. Realmente é algo muito importante, né, a ser comentado e divulgado. E quais são as perspectivas para o rio?
O rio Xingu, eu gosto de pensar o jeito como os Juruna descrevem o rio Xingu, se relacionam com ele, que é dizendo que o Xingu não desiste, né? Que o Xingu não se permite ser exterminado, ele resiste ao seu próprio extermínio. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido assim, que eu gosto de pensar essa região e os encantos dessa região a partir dessa relação do Juruna com a Volta Grande do Xingu e a partir também, né, da vida e da conectividade desses povos com essa região. Então, eu acho que o Rio Xingu, ele é isso, ele é resistência, né? Ele é a negação do seu próprio extermínio. Eu gosto muito dessa imagem e eu acho que ela é importante nesses momentos de situação de afronta de direitos conquistados, né, que a gente tem vivido desde as eleições do ano passado. Então, acho que a gente, tal como o Xingu e o próprio Jurunas, estamos nos envolvendo aí em práticas de engajamento e resistência política também, né?
Interessante. E Thaís, você já morou em comunidades indígenas?
Durante as minhas pesquisas de doutorado, que é aqui na Universidade Federal de São Carlos, eu morei uma parte, um ano inteiro, em aldeias do povo Mebengo Crestikrin, da terra indígena Trincheira Bacajá. E desde 2017 que eu tenho também acompanhado e morado momentos assim, específicos, né? Algumas partes do ano na aldeia Muratu, da terra indígena Paxamba, do povo Juruna, da região da Volta Grande do Xingu. Então, sim, eu passo alguns períodos da minha vida nessas aldeias, desde 2017, entre os povos, né, Xikrin, Mebengo Crestikrin e Juruna e Ujá, na Volta Grande do Xingu. Tenho trabalhado com esses dois povos e morado em algumas das suas aldeias, o que é sempre um prazer, sempre bem recebida por essas pessoas, né?
Ah, que interessante. Como é que foi essa experiência, Thaís?
Era morar com essas pessoas, né? Eu acho que é uma questão de estabelecimento de modo como a gente encara a vida mesmo. Isso muda completamente, assim, né? Tanto com os povos Mebengo Crestikrin, quanto com os povos Juruna da Volta Grande do Xingu. A minha experiência de estar ali com eles, de compartilhar um cotidiano, mudou a minha relação com o mundo de uma maneira geral, especialmente no que está relacionado com essa ideia de que natureza e cultura são coisas distintas ou dicotômicas, né? O que esses povos mostram, me ensinam o tempo inteiro, é que as paisagens, os fenômenos meteorológicos, os animais, as plantas, as águas, todas essas coisas estão absolutamente conectadas entre si, e dessa conexão depende a vida, a manutenção da vida e todas essas possibilidades de relação.
Poxa, muito interessante, Thaís. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre a mudança, né, na sua visão, comportamento? Deixou alguma marca na sua vida essa experiência?
Cara, morar com essas pessoas, né? Eu acho que é uma questão de estabelecimento de modo como a gente encara a vida mesmo. Isso muda completamente, assim, né? Tanto com os povos Mebengo Crestikrin, quanto com os povos Juruna da Volta Grande do Xingu. A minha experiência de estar ali com eles, de compartilhar um cotidiano, mudou a minha relação com o mundo de uma maneira geral, especialmente no que está relacionado com essa ideia de que natureza e cultura são coisas distintas ou dicotômicas, né? O que esses povos mostram, me ensinam o tempo inteiro, é que as paisagens, os fenômenos meteorológicos, os animais, as plantas, as águas, todas essas coisas estão absolutamente conectadas entre si, e dessa conexão depende a vida, a manutenção da vida e todas essas possibilidades de relação.
Thaís, e de que maneira você acha que a universidade pode ajudar essas comunidades?
As universidades e as comunidades indígenas precisam estabelecer relações mais diretas, né? Isso é uma questão que eu tenho também ouvido muito nessa região onde eu trabalho. E os próprios Juruna, por exemplo, têm feito esse movimento de se aproximarem das universidades para, por exemplo, realizar o seu monitoramento independente com o apoio das universidades. Isso é uma coisa que acontece ali na região desde 2014. O Juruna também estão fazendo esse monitoramento, os levantamentos dos seus dados da sua região. Mas eu acho que é preciso que as universidades se coloquem essa questão, vamos dizer assim, né? De como é que elas podem ter um trabalho de um efeito, né, para certas comunidades, além, obviamente, de oferecer as possibilidades de povos indígenas poderem acessar os cursos, fazerem seus cursos de formação, de graduação, de pós-graduação, que também é fundamental. Então, eu acho que seriam essas duas grandes, né, dois grandes objetivos, vamos dizer assim, dessas possíveis relações das universidades com comunidades locais, tradicionais, indígenas e ribeirinhas.
Legal, Thaís. E quais são os seus próximos planos na Amazônia?
Os meus planos agora, né? Eu estou fazendo pós-doutorado aqui na UFSCar, no programa de pós-graduação em Antropologia Social. Nesse pós-doutorado, eu tenho discutido sobre essas relações e os impactos de Belo Monte entre os povos Mebengocreste e Crim, né, e Juruna e Udjá, da região da Volta Grande do Xingu. E tenho feito pesquisas nessa área, também interessada em, né, na leitura de documentos, de relatórios sobre aquecimento global, sobre mudança climática, enfim. E para a região, os planos é voltar um pouco para lá depois do ano que vem, passar mais umas temporadas com essas pessoas, trabalhar perto o máximo que for possível. Eu acho que, sobretudo, ajudar nesses processos de visibilização de questões, né? Eu acho que se a gente tem certos papéis enquanto pesquisadores, esse eu imagino, assim, eu gosto de crer que é um deles, né? Então, esse processo de visibilização de questões é muito importante, é fundamental, e isso é preciso ser feito, né, junto às pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente estabelece relações de convívio e amizade mesmo, né?
É isso aí, Thaís, é isso aí, Thierry. Chegou a hora agora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
Aproveitando que a nossa convidada sabe tudo sobre a canoada e a Volta Grande do Xingu, que dica você poderia dar para os nossos ouvintes, Thaís?
A dica que eu mando para a galera, se é que eu posso me expressar assim, seria todo mundo que tiver disposição e interesse pesquisar um pouco sobre a canoada Xingu, conhecer o que os Juruna estão dizendo sobre os impactos de Belo Monte, sobre as suas próprias vidas e a região da Volta Grande, e entrar em contato, tentar entrar em contato para conhecer. É uma experiência incrível mesmo, e estar lá é sempre um grande privilégio. Então, a dica seria essa, assim, dar uma pesquisada na canoada e no Juruna, e no que eles têm dito sobre a sua própria situação de vida e sobre como eles estão se engajando em movimentos de luta política para a manutenção dos seus modos de existência e das suas próprias vidas mesmo.
E é chegada a hora da nossa dica de livro e dica de filme. Thaís, você tem algum filme, algum livro interessante para indicar para os nossos ouvintes aí?
Como dica, né, eu indico o filme Pequeno Grande Homem, que é dirigido pelo Arthur Penn, 1970. E o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, da Vico Penawa e do Bruce Albert. Esse livro é muito importante porque ele mostra uma boa relação, vou dizer assim, de conhecimento entre um pesquisador e um xamã Yanomami, e ele é uma das experiências mais bonitas sobre essa parceria que se dá não só, né, no âmbito da vida cotidiana, mas também do compartilhamento de ideias, regimes ontológicos, filosofia, enfim, entre essas duas pessoas. Mas eu também queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, a oportunidade de falar um pouco das minhas experiências, falar do Juruna, da canoada. Então, muito obrigada, um abraço para todo mundo, tchau.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, a Thaís Regina Mantovanelli, pela participação no nosso programa. Valeu, Thaís!
Muito bem, caros ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
Eu sou Thierry, tô indo nessa, dou um abraço pra vocês, fui.
Tchau, galera, abraço, valeu.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.